Um programa gorduroso que tem cheiro de rabada. Solta a voz aí, Diguinho. Panelão de feijão.
Olá, tudo bem? Tudo bem? Pra você que ouve esse podcast aqui no... Estamos investindo mais no Spotify, né? Aliás, o crescimento impressionante do nosso podcast no Spotify. Muito obrigado a você que escuta. Tamo junto, viu? Tamo junto. Valeu, valeu, valeu. E eu quero já de início anunciar a nova promoção junto com a nossa Edifier, né? Edifier, minha parceira, trazendo, né? Disponibilizando pra gente aí fones sensacionais, né? O W200BT, você pode ganhar esse fone, né? Toda sexta-feira eu sorteio um fone desse W200BT. W200BT! Esse fone é uma porrada! Esse fone é muito bom, viu? Esse fone é muito bom. Ele é maravilhoso. E sexta-feira, através do sorteio GRAM, eu faço o sorteio, tá? E a Edifier manda pra você esse fone na sua casa. E o pessoal da Edifier já falou que quando o podcast chegar a 10 mil seguidores, vai ter um prêmio sensacional. Um prêmio daqueles que você vai na loja, você fala, puta, não tenho dinheiro pra comprar isso não. Mas a gente vai dar aqui no podcast, a gente vai fazer a diferença junto com você, tá bom? É o nosso programa que além de ter o conteúdo do dia a dia, né? E também conteúdo histórico. Gente, pro programa de amanhã, é que não deu pra ficar pronto hoje, porque eu gravo de segunda e terça, né? O SBT tomou algumas providências quanto ao coronavírus, né? A gente não está gravando com plateia, hoje a gravação foi muito legal. Não que a plateia não seja legal, mas foi muito bacana e diferente, né? Uma sensação diferente gravar sem a energia do público, mas foi muito bacana, foi um trabalho muito legal e um trabalho de prevenção que o Sistema Brasileiro de Televisão faz, né? Já que o SBT... Lá tem muitas pessoas de idade, pessoas com doenças crônicas. Aliás, não é puxar saquismo não, mas o SBT acho que é a melhor empresa que eu trabalhei na vida, assim, sabe? Uma empresa que você fica até besta, porque o SBT tem aquela coisa, né? O que você se sente em casa, sabe? Às vezes eles fazem tanto assim por você que você fala, meu Deus do céu... Precisava vir me buscar aqui, precisava fazer isso, precisava fazer aquilo, de tão impressionado que você fica, né? Então o SBT já tomou as providências, assim como outras várias empresas também, né? Para evitar tumulto. Quem não tomou providência nenhuma é o presidente da República, né? Que infelizmente, já deixo claro, eu votei no Bolsonaro para tirar o PT, né? Já que a gente estava num buraco e esse buraco estava cada vez mais afundando. Mas, sinceramente, não tem me agradado, um governo que não me agrada de maneira nenhuma. As promessas não foram cumpridas, né? A TV estatal está no ar ainda e ele falava, não vou tirar. A TV, no ar, a TV estatal está no ar, né? E ainda fazendo propaganda, botando propaganda deles lá. Então, já não cumpriu essa promessa. Fundo eleitoral não teria 30 bilhões... Para um monte de político gastar nosso dinheiro, o correto é o político buscar. Se o político tem simpatia, tem empatia, esse cara que vai buscar dinheiro, apoio no povo, porque se o povo confiar nele, vai doar para ele. É igual aquela história que eu falei, nos Estados Unidos e na Europa é normal. Por exemplo, você que está ouvindo esse podcast, para mim, às vezes, é muito difícil fazer por conta do tempo. Eu estou gravando esse podcast agora... Eu tô fora da minha casa às 11 horas. Há 11 horas, eu tô gravando agora 9:05 esse podcast pra você. E logo, logo eu vou abrir pra ter uma ajuda. Quem puder doar pra fazer alguma coisa. Pô, isso é um trabalho, isso é um trabalho. Quem escreve é um trabalho, né? Aquele que agrada, que o público gosta, às vezes a pessoa quer fazer um agrado. Eu, por exemplo, ajudo 3 pessoas... mensalmente, que eu gosto, que eu falo, meu, você faz um bom trabalho. Não dou muito? Claro que não. É tipo 20 reais, 20 reais, 20 reais. Dá 60 reais por mês, mas no montante, né? E o cara dê 5 reais, tem gente que doa 1, doa 2. Se o político fizesse isso também, demonstrasse trabalho, demonstrasse decência, né, a sociedade compraria. Não precisa de dinheiro do Estado, não precisa do dinheiro do povo para dar para a campanha eleitoral. Isso é um escárnio, isso é um absurdo. E vários juristas disseram: não tem problema nenhum ele vetar. Ele não vetou. Então, quer dizer, depois ele inflou uma manifestação, que foi uma manifestação pequena, né, que os blogueiros do Bolsonaro ficam tentando, né, inflar essa manifestação. Foi uma manifestação absolutamente pequena, nem se compara àquela pedindo impeachment da Dilma, que estrumbou a Paulista, todas as ruas adjacentes. Enfim, não foi nada daquilo, né? Não foi nada daquilo, e acho que percebe-se que ele não tem mais esse apoio enorme que antes tinha. Tudo porque não cumpre o que fala. Então, assim, tem muitas pessoas que me xingam, e sabe o que mais me irrita? É o cara falar: você é um petista, um esquerdista agora. Petista, esquerdista, o cacete. Sabe, eu sempre fui contra esquerda. Olha o que a esquerda fez na América do Sul. Mas eu também sou contra esse modus operandi que é igualzinho da esquerda hoje. Sabe, igualzinho. Ah, não, eu vou agraciar o STF aqui. O Toffoli, na época do filho dele lá, no negócio do Queiroz, o Toffoli paralisou tudo. Todas as investigações financeiras no Brasil foram paralisadas. Eu sou obrigado a achar isso correto. Eu sou obrigado a sorrir para isso, para a pessoa que eu confiei, a pessoa que disse que ia acabar com a TV estatal, que gasta bilhões, a pessoa que disse que não ia aprovar fundo eleitoral, 30 bilhões, que é meu dinheiro, que é o seu dinheiro, que é o dinheiro da sociedade. Se o político quer, é igual eu expliquei agora, que tem simpatia e empatia, vá no povo, né? Vá no povo buscar se eleger. Não com dinheiro. 30 bilhões, quantos hospitais você faria? Hoje, por exemplo, o pacote econômico contra o coronavírus terá 147 bilhões. Ou seja, 30 bilhões poderia ir, mas poderia ser 177, poderia ser 177 bilhões, ao invés de dar dinheiro na mão de um monte de corrupto que a gente sabe que tem na Câmara, né? STF, meu Deus do céu, ele manda no país, legisla, né? A Câmara já não faz nada, porque é todo mundo comprometido, né? E isso é de uma clareza terrível. Aí o cara não cumpre o que fala, aí vem um monte de gente falar que você é um petista, que você é um esquerdista. Não, não, eu sou um liberal, eu sou um cara que respeita as pessoas, e eu sou um cara que, quando confia numa pessoa, a pessoa tem que cumprir. Não cumpriu, você reclama. Aí vem um monte de gente por exemplo, o que eles fazem? Eles botam no Twitter, eles pegam o seu Twitter, por exemplo, eles têm uma gangue virtual. Uma vez, quando eu discordei desse negócio do filho dele de paralisar, e eu fiz um tweet inconformado, eu já recebi 4 mil mensagens assim, de uma vez. Ou seja, ninguém consegue. Não tem, era tudo com zero seguidor, um seguidor, sabe? É perfil velho de 2011 que você vê que tá desativado, e foi daquela. E veio daquela maré, né? A partir daquele dia. Então, assim, não sou esquerdista, não é. Acho abominável o que Fidel Castro fez em Cuba, acho abominável a Coreia do Norte, acho abominável o que se fez na Venezuela. Acho abominável, eu acho triste o modo como a população vive. Mas eu não poder reclamar e ter um monte de fanático para depois detonar, tirar sua rede social do ar, aí eu não concordo, aí eu não concordo. E vamos voltar ao assunto que a gente falou, a irresponsabilidade dele, que sim, chamou essa manifestação, depois não vão. Aí depois ele saiu lá, cumprimentou o povo e está esperando o resultado, estava esperando o resultado de uma contraprova para ver se estava com gripe. Tinha velho, tinha criança, tinha um monte de gente. Isso é uma irresponsabilidade do tamanho do mundo. Você negar um negócio desse realmente é uma vergonha. Eu sinto vergonha de quem não consegue enxergar isso. E eu sinto mais vergonha de quem tem político como ídolo. Não existe isso. Você tem que cobrar Se você vê um absurdo, você tem que cobrar. Como é que você vai ser conivente com umas coisas dessas? Ah, se não o PT volta. Ah, tá, então o outro deita e rola. Você vai dar um cheque em branco pra uma pessoa que já não cumpriu 3 itens aqui que eu falei. E tem mais ainda. E tem mais ainda, né? Então, assim, não me chame de maneira nenhuma de esquerdista. Não me chame de nova esquerda. Não tem essa não, meu amigo. Sabe, o que eu não sou é vagabundo e me vendo por político. Você pode pegar meu histórico no rádio. Você vai pegar meu histórico no rádio. Você não vai achar uma porra de um testemunhal que vem de governo, prefeitura que eu fiz. Eu sempre me neguei a fazer isso. Eu nunca quis fazer. Ah, da prefeitura que faz, falando, exaltando que fez um parque. Eu falo, mas nem fudendo. Eu só faço se for de vacina. Campanha de vacinação, alguma coisa de doença, coronavírus eu faria, sem problema nenhum, e não cobro cachê. E se tiver cachê, que doe para uma instituição de caridade, mas eu não pego dinheiro público. E eu tenho um puto orgulho disso na minha família, porque o meu pai que hoje não trabalha mais há 2 anos, meu pai tem 60, 68 anos, o meu pai, ele nunca aceitou cartão, mesmo depois de aposentado e tal, ele tinha fazia o escritório de contabilidade. Meu pai sempre foi diretor de recursos humanos, graças a Deus ele deu uma vida muito boa para mim, deu uma vida muito boa para o meu irmão, sabe? Meu pai proporcionou para mim as melhores escolas, meu pai realizou muitos sonhos meus, meu pai acreditou em mim. Pai, quero fazer dublagem. Pagou um curso de ator. Pai, eu tava na engenharia. Eu lembro uma vez que eu passei num curso no Unibanco, que era pra vender. Era Unibanco na época. Que era pra vender seguro. Eu passei em primeiro lugar. Era uma época que tava tendo aquela falta de luz. E era pra eu vender papel higiênico pra psicóloga. E eu vendi, eu fui o melhor vendedor com 60 pessoas na sala. A mulher falou, você é incrível, eu vou falar, tem valores. Na época, isso, quando eu entrei no rádio, era 1997, 98, era um salário de 2 mil e mais participação no que você vendesse. Aí eu cheguei e falei, pai, passei, não sei o quê. Daí a mulher passou pelo meu pai e falou, parabéns pelo seu filho. E meu pai todo orgulhoso. E nessa semana, a Rádio Mix de São Paulo, que estava no início ainda, me chamou para trabalhar, para ganhar R$92 de estágio. R$92 de estágio. Eu falei pro meu pai, pai, eu vou realizar o sonho de trabalhar no rádio. E eu nem ia falar em microfone, eu fui atender telefone e colar adesivo. Aí como eu tremia muito, os caras me colocaram para atender telefone. E nisso eu já conheci o Marcelo Batista, que é um dos fundadores do Pânico, os caras que mais me ajudaram na vida. Participava do programa dele, Band Coruja, até que surgiu uma vaga na Band, ele me trouxe e eu comecei a desenvolver uma carreira muito sólida, uma carreira muito bonita no rádio, trabalhando, ralando, trem, busão, trem, chuva, sol, 0 grau, com 35 graus. Enfim, eu não sou o paizão presidente que tem 3 filhos que fica lá tweetando pro pai, postando vídeo. Ué, se não foi você, cara, que convocou a manifestação, por que você tava lá tweetando tanta coisa? Tava retweetando, postando nas redes sociais, é legítimo, é não sei o quê. Lembrando, gente, eu vou indicar uma HQ pra vocês, que meu amigo Mike me deu de presente, e ela chama Cuba. Mostra o quanto as pessoas ficavam cegas. E tem livros do Hugo Chaves também. Se você procurar aí na internet, você vai achar, vai ler de graça. Você vai ver que é muito parecido o que acontece. Que é muito parecido esse populismo barato. A gente vem de uma sequência de populismo barato que me envergonha. Como trabalhador, como um cara que se esforça, como um cara que está todos os dias ralando, isso me envergonha. Lula, Dilma, Bolsonaro, Essas pessoas me envergonham. Eu votei sim para tirar o PT, mas sinceramente, depois, eu não citei as outras coisas, mas só dessas três coisas eu já desanimei completamente. E principalmente pela ganguezinha de internet que existe aí, e existe, se forem atrás, né? Tanto é que meu Twitter já ficou fora do ar por denúncia em massa, na hora, assim, 4 mil denúncias de uma vez. Então, cara, eu sinto profunda vergonha disso e foi uma irresponsabilidade muito grande ainda sair esperando uma contraprova, né, e dar mão para a população, depois ficar fazendo micagem lá no Planalto. Só faltou dar cambalhota. Igual o Vampeta deu, mas o Vampeta tava bêbado naquele dia, né? O presidente tava lúcido. Então, eu torço muito pelo Brasil. Mas, sinceramente, eu tô cada vez mais desanimado. Mais desanimado e sem esperança, porque parece que a gente entrou na mesma vala. Bom, o coronavírus segue. Hoje foi confirmada a doença no Jorge Jesus, né, o técnico do Flamengo. Inclusive o Jorge Jesus, que já estava abaladíssimo, né, por conta dessa doença, porque ele teve um amigo dele, né, a primeira vítima fatal do coronavírus, chamado Mário Veríssimo, era massagista e trabalhou, né, com o técnico do Flamengo, carinhosamente chamado pelos jogadores dele, pela mídia, de Mister, né? Então, ele já estava triste e agora está esperando a contraprova, mas o primeiro exame deu o coronavírus. As escolas suspenderam as aulas, né? Da minha filha também, as faculdades também, para esse vírus não escalar, né? Não escalonar, para ele não... não espalhar. Então a melhor coisa é realmente evitar muita concentração de pessoas. Esse final de semana eu fiz show, os teatros, o palco fica longe, né? Os teatros aconselharam a não tirar foto com ninguém, a gente respeitou isso e todo mundo com muito bom senso respeitou isso também. Gente, eu lembro, eu tenho um pulmão fraco, então assim, obviamente isso me assusta, né, um vírus que eu não conheço. Eu já tive pneumonias graves, inclusive de ir para UTI por causa de uma variação de uma influenza, né, que é um resfriado, que é pior até que o coronavírus, e já tive essas experiências de ficar muitas vezes internado por conta de gripe, por causa do pulmão. Então, me preocupa sim. Eu tenho uma avó de mais de 95 anos, eu tenho meu pai que já está aproximando dos 70, eu tenho minha mãe diabética que já tem 60 anos, né? Tem minha sogra, né, que é uma pessoa muito querida, né, que esteve aqui com a gente muito tempo. Ela tem câncer de pele, né? Então preocupa muito, porque a imunidade dessas pessoas obviamente abaixo, eu sou do grupo de risco também. Mas eu quero dizer que na época da gripe suína, a vacina demorou meses para surgir. Demorou meses, né? E eu andava de trem metrô lotado. Eu tinha que trabalhar na rádio. E eu usei máscara o tempo inteiro e álcool gel o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Mas parece, cara, que pô, a gente não se ajuda. É um país que não se ajuda. A gente já começa tendo um exemplo da irresponsabilidade do presidente. A gente já começa tendo esse exemplo. Aí, pô, eu fui no centro de Osasco, eu contei isso no outro podcast, mas o meu inconformismo é enorme. Como é que uma família vai pagar 60, 70 reais num litro de álcool gel? O álcool gel ajuda muito, eu ando com o meu hoje a todo momento no bolso. Eu tenho que viajar de avião semana que vem, eu tenho minhas máscaras especiais já. Não tem essas máscaras comuns, graças a Deus, tenho condições de ter uma máscara melhor. Não tenho vergonha não, se eu tenho doença crônica, por que que eu vou me arriscar? Mas eu não posso parar de trabalhar, a vida segue, né? As contas vencem, né? E daí você vê Rede Globo falando, ah, evite ônibus lotado, trem lotado. Olha, Rede Globo, vocês não têm senso de realidade. Vocês não têm senso da vida, sabe? Vocês não andam na rua. Esse é o problema. Esse tipo de gente, esse tipo de jornalista não anda na rua e não sabe as necessidades das pessoas, né? Não sabe como as pessoas têm que cumprir seus compromissos, né? Não sabe o que é ter uma criança em casa, não sabe, né, o que é uma conta de aluguel vencendo, você ser ameaçado. Enfim, esse tipo de gente, sinceramente, evitem corrente de WhatsApp. Ontem eu estava no WhatsApp da família. Eu não gosto de fanático religioso. Tudo, a cada linha, ah, Deus não sei o que, Deus não sei o que. Daqui a pouco Deus entra no WhatsApp, explode o telefone de cada um. Porque é uma chatice, bicho, uma chatice. Aí só põe tragédia, só tragédia. Só coisa que é pra te derrubar. Ainda mais quem tem doença crônica, essas coisas, evita esse tipo de gente. Evita esse tipo de grupo. Porque senão você vai acabar enlouquecendo e não vai fazer as suas coisas. Não vai fazer as suas coisas. Hoje no grupo daí mandaram, ai, morreu um rapaz de 21 anos. Aí só põe a notícia, mas um rapaz de 21 anos estava num tratamento de câncer. Então ele era da zona de risco, né? Ai, morreu não sei quantas pessoas. Aí as pessoas, por exemplo, elas não sabem. Tem na Ásia, por exemplo, Okinawa, né? No Japão, tem zona azul. Zona azul, na Itália, na parte que foi pega lá, Veneza, é uma zona azul onde tem muita gente centenária, gente acima de 80 anos. Então a maioria que morreu foi realmente gente de 100, 80 anos, mais de 90%. Criança não morreu, né? O adulto que pega normal, a Preta Gil deu até uma entrevista falando o que sentiu, que eu achei muito útil o que ela fez, achei bem bacana. Ela em nenhum momento fez um alarde, não, só falou o que sentiu, tal, que foi numa festa, não sei o quê, no casamento lá. Enfim, eu acho assim, esse tipo de informação válido, porque ela tá passando a experiência de quem tá com um problema. E ver ela falando normal ali, às vezes é um alento pra pessoa. Mas as velhas do WhatsApp, essas suas tias, só ficam botando essa bosta. Ai, morreu, não sei o que. Eita, nós, todos nós de zona de risco, corremos esse perigo. É normal, acontece. Né? Vai fazer o quê? Até a Rainha Elizabeth, a velha lá, abandonou o palácio de Buckingham. Em Londres, né? E com razão, a rainha tem 93 anos de idade. Ela já no último encontro que teve já não cumprimentou ninguém, só deu um tchauzinho, né? E ao todo já foram confirmados mais de 1.300 casos do novo coronavírus na Inglaterra e 21 mortes decorrentes da doença, a maioria de idosos. Caso a situação venha a piorar, funcionários do governo avaliam manter a rainha e o marido dela, né? O marido dela parece um bonecão, né? Anda, parece que ele é de controle remoto, o cara não tem expressão nenhuma. Que é o príncipe Philip, né? Olha a idade do príncipe Philip, tem 98 anos, né? Aí mandaram ela para uma cidade chamada Sandringham. Acho que é isso, né? É uma espécie de uma casa de campo da família real, etc. Tal e tal e tal. Mas essa rainha aí demonstra boa saúde, mas como eu disse, é velha, né? É velha. E no Reino Unido, o pessoal estima, né, que o coronavírus pode contagiar 50 milhões de pessoas, né? Sendo que 7,9 milhões de pessoas vão precisar ser hospitalizadas. Hospitalizadas, né? Precisar de uma ventilação, precisar de um soro na veia. Enfim, cerca de 80% da população deve contrair a Covid-19 nos últimos 12 meses e 15% aí, né, com a conta que eu fiz, vai precisar, que eu fiz nada, né, na verdade eu li e lembrei, vão precisar ser hospitalizados, tá bom? Então mantenha a mesma situação, amanhã eu vou amanhã ou quarta-feira, tá? Não vou prometer amanhã não, mas amanhã eu vou fazer um podcast. Cara, que eu achei incrível, eu tava vendo os negócios do lavar a mão, o quanto né, o quanto... Ah, só antes a Federação Paulista cancelou os jogos do Campeonato Paulista por tempo indeterminado, e temos informações, aliás, do... Não vou dizer que é meu amigo, mas já foi meu companheiro de trabalho, até porque nós não conversávamos muito, porque eu narrava futebol, ele tinha um programa na época na Rádio Capital, mas às vezes que eu conversei com ele, uma pessoa maravilhosa, que é o Ricardo Leite, ele deu uma tuitada lá falando que tem até presidente de clube grande que pediu para não ter rebaixamento, porque, olha, coronavírus, não sei o quê. É, leia-se aí Corinthians, né? Enfim, só voltando amanhã, amanhã ou quarta-feira, falando da questão da higiene das mãos, né? E isso concentrado na Grã-Bretanha, mas serve muito para a gente aqui, para os dias que a gente vive hoje, e não só para os dias que a gente vive hoje. A gente tem que acostumar com certas regras. A gente tem que impor algumas regras, e que essas regras funcionem de forma efetiva, né? Que essas regras funcionem. E eu fiquei impressionado, e tenho certeza também que com esse programa você ficará emocionado. Gente, não se esqueça, vai lá na página do Instagram de Guinho Cash, você vai lá, segue a página. Você que está ouvindo aqui no Spotify, indica o programa para outras pessoas seguirem também, porque vem aí uma grande promoção, vem promoção de videogame também, tá? E vai lá, que ainda hoje, né, pela madrugada, eu já vou colocar um novo post para você concorrer ao fone da Edify. Toda sexta-feira eu faço um sorteio através do Sorteiogram, e você vai receber esse fone da Edifier na sua casa, tá bom? Na sua casa, porque a Edifier vai mandar. Veja os produtos da Edifier, vai no site da Edifier. Eu vou indicar aqui para você, é um testemunhal que eu tô fazendo aqui, mas não tem nada combinado, não. Não tô ganhando dinheiro por isso, não. Eu ganhei aparelhos, sim, né? De qualquer forma, é dinheiro. Mas se você for comprar um fone desses pequenininhos, né, que você põe para correr, sem fio, essas coisas todas, meu, procura lá no site da Edifier, vai lá, loja Edifier, digita no Google, porque daí você também ajuda a Edifier a crescer no Google. Põe lá a loja Edifier, me dá uma olhada no fone TWS1. TWS1, cara, eu viciei. Vamos falar em português, viciei nessa porra desse fone. Bicho, você deita, parece... Sabe quando parece que a música entra na tua alma, ou que você está ouvindo um documentário, assistindo um filme no tablet, no celular, porque ele é Bluetooth? Meu, é incrível, é incrível. E esse W200BT que a gente vai sortear também é incrível. É um fone impressionante, é Bluetooth também, e você vai poder concorrer. Vai lá na página do Instagram, Diguinho Cast, tá bom? Diguinho Cast, Diguinho Cast. E aí você vai mandar ver, e pode concorrer e pode ganhar na sexta-feira esse excelente esse excelente fone, tá bom? Gente, muito obrigado, muito cuidado aí, tá bom? Principalmente você que tem o vovô, a vovó em casa, né? Você que é doente crônico assim como eu, que tem asma, que tem problema pulmonar, vai pra cima, não tenha medo, né? Faça as coisas direitinho, com muita prudência, não deixe o mundo parar, não. O mundo precisa muito de você, né? Respeite as regras como tem que ser respeitadas, que tudo vai dar certo pra nós, tá bom? Um grande beijo a cada um de vocês, e meu, sinceramente, eu tô fora do Rádio FM, eu sinto muita saudade, mas o resultado que esse podcast tá dando, e olha que eu só tô divulgando o Spotify, ele tá no Deezer também, mas eu tenho divulgado o Spotify. O resultado no Spotify me impressiona demais, e me deixa muito feliz, porque mostra o quão bom foi meu trabalho no Rádio FM, quantos ouvintes eu fiz nesse período, e quanta gente que torce por mim mandando mensagens absolutamente maravilhosas. Um grande beijo para vocês. Muito obrigado.
Programa do Diguinho.